Bem-vindos ao podcast Imunoterapia Tumoral, o vosso Journal Club Digital em Imunologia e Imunoterapia Tumoral, apresentado por Pedro Alves, 8ª edição de 8 de dezembro de 2007. Sejam bem-vindos então a este novo podcast, a 8ª edição. Espero que todos estejam de boa saúde. Eu, pelo menos, estou ainda a recuperar de um vírus que me atacou durante os últimos 15 dias e que lentamente estou a recuperar, portanto, sem tratamento de antibióticos, como deve ser contra um vírus. Ainda tenho algumas mazelas, sobretudo o meu tem um som um pouco nasal que vocês vão notar. Dá certo, mas isto faz parte da resposta imunológica que o meu organismo está a tentar desenvolver para eliminar este pequeno vírus que me atacou durante esta semana. Portanto, o podcast está a atingir a 8ª edição, já é uma pequena criança, está-se a desenvolver relativamente bem, eu estou a gostar do projeto, ainda estou a tentar aproximar-me do som que quero gerar. Já que o conteúdo vocês já o conhecem e que vou tentar manter o nível em termos da seleção de artigos que tenho até agora apresentado. Portanto, não hesitem em deixar os vossos comentários por correio eletrónico para o meu e-mail em alvespms, tudo uma palavra única, @hotmail.com, ou então deixem também e-mails na conta e-mail que eu tenho no meu servidor de podcast pmsalves@podomatic.com, ou então deixem os vossos comentários no meu blog ou então também no site do podcast. Portanto, hoje vou-vos apresentar um novo artigo. Desta feita, um artigo apresentado na revista PNAS, portanto, Proceedings of the National Academy of Science, que se chama Kinetic Evidence for Ligand Binding Induced Conformation Transition in the T-Cell Receptor. E este artigo é apresentado por Gakansky e colaboradores neste ano, do grupo de Israel PERF, do Department of Immunology, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel. Este artigo, eu não tenho aqui a referência do volume e da página neste momento, mas podem encontrar esses dados nos links que eu vou introduzir no meu blog e também no site do podcast. Portanto, vocês têm um link, clicam nesse link e vão diretamente à página PubMed, e também vou pôr também o link para o site da PNAS, onde podem também encontrar um artigo comentário sobre este artigo. Portanto, este artigo consegue demonstrar por estudos de FRET, Fluorescence Resonance Energy Transfer, e por medições de interações moleculares por Surface Plasma Resonance, portanto SPR, que as moléculas do T-Cell Receptor, do receptor da célula T, se adaptam à estrutura tridimensional do complexo MHC peptídeo e que existe uma fase de adaptação compatível com a mobilidade do domínio CDR3 do TCR. Antes de começar, vamos passar aqui uma pequena introdução que permitirá pôr todos vocês um pouco no contexto deste estudo. Portanto, em que contexto se insere este artigo, que de certo modo torna-se um marco no estudo da dinâmica da interação do T-cell receptor com o complexo MHC peptídeo? O sistema imunológico é composto de vários sistemas de resposta contra antigénios estranhos ao organismo. Sendo assim, temos as respostas humorais, compreendendo os anticorpos e o sistema complemento, as respostas celulares inatas que envolvem as células fagocíticas e as células NK, e as respostas celulares adaptativas que envolvem as respostas desenvolvidas pelos linfócitos B e T. Ora, os linfócitos B e T contêm à sua superfície receptores, o T-cell receptor para as células T e o B-cell receptor para as células B, que são semelhantes a anticorpos e que comportam regiões de enorme variabilidade implicadas no reconhecimento específico de um antigênio devido a um sistema genético de introdução de variabilidade específica nestes tipos celulares. Quer as células B, quer as células T sofrem processos de seleção positiva e negativa que confere a presença do B-cell receptor e o T-cell receptor na superfície das células, respectivamente, e, posteriormente, a eliminação das células autorreativas, ou seja, B-cell receptors e T-cell receptors específicos de antigénios do próprio imunológico, ou immunological self em inglês. Ao contrário do B-cell receptor, que sofre uma maturação da sua sequência após interação com antigênio reconhecido em estruturas particulares do sistema imunológico periférico, o T-cell receptor não sofre este processo de alteração genética, sendo que a sua variabilidade e especificidade definida ao nível do timo, o que leva à geração de uma população de T-cell receptors com uma variabilidade de afinidades para um antigênio particular. Esta variabilidade está concentrada nas sequências CDR3 da cadeia alfa e beta do T-cell receptor, sendo que as sequências CDR1 e CDR2 são constantes. As cadeias CDR1 e CDR2 estão implicadas na identificação e orientação do T-cell receptor na superfície do MHC correspondente. A identificação do peptídeo apresentado pelo MHC fica a cargo do domínio CDR3, logo a razão pela qual a variabilidade está concentrada neste domínio. A sequência dos domínios CDR3 é definida pelo rearranjo genético e pela introdução de nucleotídeos na sequência mRNA do domínio CDR3, as sequências VDJ. O número de possibilidades criadas por esta variabilidade genética é da ordem de 10 levantado a 13, ou seja, 10 bilhões de sequências ou 10 milhões de milhões de sequências. Embora seja um número muito elevado, não deixa de ser pequeno em comparação ao número de sequências diferentes obtido pela combinação de 20 aminoácidos num peptídeo de 9 aminoácidos de tamanho. Portanto, 9 levantado a 20, o que permite 10 levantadas a 9 arranjos, ou seja, um valor de 1 milhão de vezes superior ao obtido pela variabilidade genética do T-cell receptor. Logo, é possível que as sequências do T-cell receptor tenham uma certa flexibilidade e reatividade cruzada, ou cross-reactivity, permitindo que um TCR com um CDR3 particular possa, dentro de certos parâmetros, reconhecer várias conformações tridimensionais de peptídeo MHC. De facto, vários estudos de cristalografia para complexos TCR-MHC-peptídeo sugerem que a sequência CDR3 tenha uma flexibilidade considerável e possa se adaptar em várias conformações. E chegamos ao cerne da questão. Embora os dados cristalográficos sugiram que o CDR3 do TCR possa ter um posicionamento flexível, até hoje não existem medidas diretas de isto realmente ocorrer. Os autores deste artigo usam duas técnicas para medir os parâmetros energéticos e cinéticos da interação do T-cell receptor com o complexo peptídeo MHC. Estes dois parâmetros permitem concluir que, de facto, o T-cell receptor tem mobilidade e adaptabilidade, pois é notória um aumento de energia e uma redução da cinética da ligação após a interação de um T-cell receptor específico com o seu complexo peptídeo MHC num sistema in vitro onde existe uma componente móvel e uma componente fixa a um suporte. Vejamos como é feito este estudo. Os autores expressam e purificam o T-cell receptor humano específico de um peptídeo de citomegalovírus, CMV, apresentado pela molécula MHC classe 1. Através de métodos de surface plasma resonance, os autores calculam que a interação do T-cell receptor com o complexo MHC classe 1 peptídeo CMV é de fraca afinidade, aproximadamente 8 micromolar. No entanto, estudos quantificando a quantidade de energia produzida pela formação do complexo, ou seja, a entalpia, relevam valores de menos 3 kcal por mol, sendo que a estabilidade do complexo em entropia aumentada de 4 quilocalorias por mol. Os autores concluem, baseados nestes valores, que a interação TCR-peptídeo-MHC é beneficiada pelas energias de entalpia e entropia, e que, sobretudo, valores negativos de entalpia são reflexo de uma redução da superfície exposta ao solvente após a formação do complexo. Nesta altura, os autores mudam de técnica. Usam o método de FRET, Fluorescent Resonance Energy Transfer. Em termos muito simples, se tivermos um fluorocromo excitado num determinado comprimento de onda e o espectro de emissão for igual ao espectro de excitação de um segundo fluorocromo, haverá assim uma transferência de energia do fluorocromo da dor para o receptor. Isto acontecerá se as distâncias entre os dois fluorocromos forem suficientemente pequenas para que a transferência de energia ocorra. A vantagem deste método é que a detecção da emissão do receptor é fácil e rápido, permitindo resoluções da ordem do milissegundo. Os autores pretendem assim monitorizar a interação TCR-peptídeo-MHC usando uma escala temporal até hoje não avaliada. Para tal, os autores alteram a cisteína 188 do T-cell receptor com tetrametilrodamina, fluorocromo receptor, e a cisteína 88 da cadeia leve do MHC, beta-2-microglobulina, com fluoxetina, ou seja, o dador. Uma distância de 75 a 80 angstroms foi estimada entre os dois fluorocromos. Os autores definem três condições das moléculas. O primeiro caso, onde o TCR e o complexo peptídeo-MHC não estão associados. O segundo, onde existe uma associação temporária. E um terceiro, onde existe uma associação estável entre o TCR e o complexo peptídeo-MHC. As transições entre estes três estados estão associados a constantes de associação e dissociação, sendo estes valores calculados com base na velocidade de associação deduzido pelas análises de FRET. Os autores calculam que as constantes de equilíbrio entre o complexo não associado e a associação estável são semelhantes aos valores calculados com Surface Plasma Resonance de aproximadamente 5 micromolar. A análise cinética do resultado das constantes de equilíbrio da primeira associação transitória é de 10 vantado a 6 molar menos 1, seguro menos 1, o que os autores referem como valores próximos da associação de moléculas em solução. A estabilidade deste complexo é limitada, pois as taxas de dissociação foram calculadas à volta de 18 a 30 segundos menos 1. No entanto, a transição de um complexo temporário a um complexo estável é muito mais lento e da ordem de 2 a 3 segundos menos 1, e da ordem de 7.5, 10 levantado à quarta, molar menos 1, segundo menos 1. Portanto, as constantes de associação. Os autores prevêem assim, portanto, que a quantidade de complexos estáveis TCR-peptídeo-MHC é relativamente reduzido devido à rápida de dissociação do complexo transitório e ao lento processo de associação estável. Neste sistema, in vitro, altamente simplificado, permite-se deduzir que, nomeadamente, na criação de um complexo estável TCR-peptídeo-MHC, existe um reajustamento do complexo que, devido à sua estrutura molecular tridimensional, permite concluir que o único domínio relativamente móvel no complexo, os domínios CDR3 do TCR, se ajustam para se encaixar na superfície tridimensional do complexo peptídeo-MHC, o que corrobora a noção de um processo dinâmico de ajustamento do complexo chamado reajustamento do complexo, o chamado fitness, sendo que, no final, serão as constantes de associação do complexo final estável que definirão o resultado final do reconhecimento antigénico pelo TCR e pela célula T, respectivamente. Fiquem aberto questões tal como funciona e quais as associações e interações de peptídeos agonistas com várias afinidades ao peptídeo MHC e antagonistas do complexo. É de notar que não se torna que não se toma em conta, neste trabalho, o valor da ação de outras moléculas do complexo do TCR, nomeadamente o correceptor CD8, que interage com a molécula de MHC e permite um aumento da afinidade do TCR com um complexo peptídeo MHC. Sendo assim, poderemos dizer que, mesmo no sistema em vivo, o lento processo de associação estável TCR-peptídeo-MHC e a sua dissociação poderão ser influenciados de maneira importante e positiva pela cooperação do correceptor CD8. Em conclusão, este trabalho vem dar luz ao processo dinâmico da interação e ajustamento do TCR com o complexo peptídeo-MHC. A possibilidade de calcular com rigor as velocidades de interação deduzem as alterações moleculares dos domínios CDR3 deduzidos de uma certa mobilidade e sugeridos com provável adaptabilidade ao processo ao complexo peptídeo MHC. É desta forma mais compreensível a maneira como o complexo reage e se adapta, sendo que fique em aberto como reagirá a outros complexos peptídeo MHC, outros que o complexo formado pelo peptídeo de origem CMV. Espera-se, portanto, desta tecnologia para outros peptídeos com outras afinidades para avaliar as conclusões aqui descritas. E assim termina esta edição com este artigo que eu achei bastante interessante, embora seja muito difícil de compreender, pois a informação transmitida pelos autores no artigo é muito sucinta, muito exprimida e pouco clara, com muitos conceitos de bioquímica e termodinâmica que não permite uma fácil leitura por alguém leigo. Portanto, eu fiz uma leitura relativamente superficial do artigo, mas o valor e o interesse do mesmo é assinalável e não deixa de ser interessante que uma comunidade como a nossa tenha consciência deste tipo de estudos e das conclusões que levantam. Espero que na próxima semana os possa apresentar um novo artigo com uma melhor qualidade de voz, bem inteligível, e entretanto deixem os vossos comentários e espero vos encontrar dentro de uma semana com um novo artigo. Até lá, bom trabalho.
Track number 22 from the album Long Ride Home by John Williams from Magnatune.com.